A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Pesquisa, mais uma edição especial, né? Estamos aí no mês do Círio, é o mês de outubro, e aqui em Belém é quase impossível não lembrar do Círio de Nazaré. A festa católica é mais do que um fenômeno religioso, faz parte da cultura local e influencia toda a vida dos belenenses, mesmo que indiretamente. São vários os elementos que compõem a festa, que é conhecida por muitos como o Natal dos Paraenses. A berlinda florida, a corda, os promesseiros, os objetos de cera e de miriti, o parque de diversões, o papel picado de algumas homenagens, além também do almoço do Círio. É sobre esse elemento que a gente vai falar aqui, a partir de um ponto de vista de tentar compreender os seus elementos como cultura material e imaterial. Nosso tema de hoje é cultura material e imaterial, a comensalidade no Círio de Nazaré. Para discutir esse tema hoje, nós vamos conhecer o trabalho de dois convidados. Primeiramente, eu recebo aqui o professor Anselmo Paes, ele é doutor em antropologia e integra o grupo de pesquisa Antropologia, Religião e Saúde aqui do IFCH da UFPA. Ele também é pesquisador antropólogo do Sistema Integrado de Museus e Memoriais do Pará, atuando no Museu do Círio, e também pesquisa a área de cultura material religiosa. Professor Anselmo, muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo aqui à Rádio Web.
Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrado.
Professor, muito obrigado. Também estamos recebendo o professor doutor Luiz Otávio Airosa. Ele é doutor em História Ambiental com foco em História dos Sentidos. Ele é historiador e também é professor da Faculdade de História da UFPA no campus Tocantins-Cametá. Professor, muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo.
Eu que agradeço o convite.
Muito obrigado pela participação de vocês. Para a gente começar essa nossa discussão, a gente quer começar um pouco pelo entendimento da alimentação, né? Inclusive, a gente está aqui falando do Círio, no dia 16 desse mês também se fala do Dia Mundial da Alimentação. Qual é o sentido que as diversas sociedades, já que vocês são da área da história, da antropologia, né, dão para esse momento da alimentação, não especificamente no Círio, né, mas porque é uma atividade humana básica, né, e com certeza diferentes culturas têm diferentes formas de lidar com o alimento, com os recursos naturais, como é que ela está integrada às suas diversas manifestações culturais, religiosas. Eu queria que vocês dessem um panorama disso da alimentação dentro do sistema cultural humano. Anselmo?
Puxando o viés do próprio almoço do Círio, né, que é o foco principal, nós já temos um vislumbre muito importante de como esse ato de se alimentar é um ato central. Foi usado o termo comensalidade, exatamente por conta dessa perspectiva de não só se alimentar no sentido mais trivial da palavra, mas enquanto possibilidade de construir relações, de construir um mundo em torno, vamos dizer, dessa alimentação, dessa mesa, que o tema da alimentação acaba alcançando o espaço que tem alcançado, principalmente nos estudos atuais do campo da antropologia cultural. Sempre foi uma questão da antropologia cultural, sempre foi um espaço de coleta muito grande, saber quais são os costumes alimentares desses povos, até porque você estaria lidando com o conceito de exótico no início da antropologia. Então a alimentação sempre foi algo que gerou estranhamento em alguns pesquisadores, nos estrangeiros. Então é por conta dessas aproximações que a antropologia sempre esteve muito próxima do tema da alimentação. Porém, na atualidade, por conta dessa perspectiva da comensalidade, nós começamos a colocar a alimentação como um eixo central na construção dos sentidos gerais de um povo ou de uma sociedade. No caso do almoço do Círio, você está lidando com a construção de uma identidade paraense. Não importa se você se alimenta ou não daqueles itens. A verdade é que, como você disse na apresentação, é muito difícil você não se ver englobado nessas relações. E o almoço do Círio acaba sendo exatamente isso. Um momento de construção de outros sentidos para além do ato trivial de se alimentar. Nesse ponto, eu acho que o tema não só é pertinente, mas ele hoje em dia ele é essencial para se compreender o que é a cultura paraense, a cultura brasileira e a construção dessas identidades.
Professor Airosa.
Pensar a importância da alimentação, já que você mencionou que a gente está comemorando o Dia da Alimentação nesse período, e articular isso com o almoço do Círio, não dá para deixar de lembrar que um dos elementos fundamentais que compõe o almoço do Círio e que foi e que é de grande importância para a superação da fome, particularmente no continente africano, é a mandioca. A mandioca, ela não só permite, no caso da Amazônia, a produção da farinha, como também dois grandes itens que compõem a mesa do paraense no sírio, que é a maniçoba, a maniva e o próprio tucupi, que compõem os dois principais pratos do almoço do sírio, que é a maniçoba e o pato no tucupi. E essa mesma mandioca, com o contato entre os povos europeus e os povos amazônidas, permitiu a troca. Da mesma forma como os portugueses introduziram no Nordeste brasileiro a cana-de-açúcar, como eles tentaram introduzir outras espécies vegetais, fica claro, né, que eles levaram várias espécies da América para a Europa e para outros continentes. Um grande exemplo é o milho, né? Mas existem estudos que já mostram que a mandioca, ela foi levada para a África e solucionou um grande problema alimentar naquele continente. Então, pensando no almoço do sírio, articulando com essa questão que você levantou, que é essa questão da alimentação mundial, o continente americano, em particular também a Amazônia, tem dado grandes contribuições no sentido de superar essas questões da alimentação mundial. E a mandioca tem cumprido um grande papel, né? É curioso também pensar que nesses contatos entre os diversos povos que se dão nesses últimos 500 anos, a troca cultural, imaterial e material, existe um historiador ambiental, e a história ambiental tem dado grandes contribuições nesse sentido, que é o Alfred Crosby, né? Existe uma obra dele que é o Imperialismo Ecológico, e que ele mostra, né, que as grandes navegações, essas grandes expansões, os europeus sempre levavam com eles uma biota portátil, que eram parte de suas faunas e de suas floras, e que contribuíram para a troca disso. Então hoje, por exemplo, o Belémense em particular, ele identifica a sua cidade como a cidade das mangueiras, e a mangueira de origem asiática. E se você vai na Índia, em Goa, para eles o caju é uma fruta deles, e na verdade ela foi levada daqui pelos portugueses. Então é interessante pensar essa troca das espécies, que ela tem dado grandes contribuições para a superação dessa questão da fome, contribuindo com a questão da alimentação mundial. E a mandioca tem dado grande importância. E ela é um dos elementos fundamentais da ceia do paraense no sírio, né?
Obrigado, professor. Airosa, a partir de agora a gente está recebendo também o professor Raimundo Heraldo Maués. Ele é professor emérito aqui da UFPA, é historiador, também é doutor em antropologia e atua no programa de pós-graduação em sociologia e antropologia da UFPA, atuando na linha de pesquisa, simbolismo, religião e saúde. Bem-vindo. Professor, a gente começou o programa discutindo um pouco, antes de falar especificamente do almoço do sírio, mas falando qual é o sentido da alimentação no sírio, nas diversas manifestações das diversas sociedades, como um elemento cultural que permeia as relações sociais. O que o senhor pensa nesse sentido, professor, da alimentação, do ato de se alimentar em meio a diversas manifestações culturais, professor?
Há pouco tempo eu publiquei um artigo na revista Religião e Sociedade sobre o almoço do sírio. E nesse artigo eu falo que esse almoço do sírio é um banquete sacrificial em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Quer dizer, a gente fica pensando que os sacrifícios já desapareceram, mas continuam existindo. Os patos são os principais a morrerem. Mas quando não tem pato, vem frango, vem outros animais, enfim. E nesse banquete, a minha casa ocorre porque nós somos católicos e acompanhamos o sírio, chamamos várias pessoas para lá. Então, quem é o sacrificador e o sacrificante? É a mulher. A mulher prepara aquilo tudo. Bem, ela não mata os animais. Ela compra no supermercado. Antigamente, quando eu era garoto e jovem, em casa, nós criávamos pato, porco, etc. E éramos os sacrificantes, eu e meu pai, que eu sou filho único dessa família. A minha mãe não queria nem ouvir. Ela ia lá para frente da casa porque o porco gritava demais, enfim. E era um sacrifício. Aquilo depois era levado para o almoço do sírio. E o almoço do sírio, na minha opinião, ele tem, de alguma forma, uma menção às vamos dizer, três raças ou três povos que criaram a sociedade brasileira. As populações indígenas, os negros que foram trazidos da África como escravos e os portugueses que eram os conquistadores, né? Aqui na Amazônia, os negros começaram a vir trazidos pelos portugueses desde o século XVII. Belém foi fundada no início do século XVII, mas já se começava a trazer escravos através do Maranhão. No século XVIII, essa importação de escravos negros foi muito grande. Nós temos vários indícios de que eles tiveram também uma importância muito grande para isso. Durante um certo período na história do Brasil, houve uma inverdade que ficou pairando durante bastante tempo. A Amazônia é terra de índios. Índios e portugueses que foram colonizar esse território. Mas era a opinião de um importante folclorista brasileiro chamado Edson Carneiro. Edson Carneiro dizia que não havia negros na Amazônia. Ele tinha um discípulo chamado Vicente Salles. Vicente Salles foi encarregado por ele para ver o que existia na Amazônia e ele disse que sim, muitos negros, enfim. Mas isso contrariava a formulação do Edson Carneiro. Ele não aceitou. Depois, Vicente Salles escreveu O Negro no Pará para mostrar que realmente os negros tem uma importância muito grande na nossa história, desde o período colonial. Quando a gente vê, por exemplo, certos documentos, um documento que ficou durante muito tempo perdido, o Livro do Santo Ofício, que foi feito aqui, meados do século XVIII, veio uma pessoa que veio para aplicar as regras da Inquisição. E esse livro mostra muito bem a presença de negros nesse período e a sua importância. Inclusive, nele há descrições de cultos de origem africana ou de cultos de origem indígena, mostrando também essa participação. Bem, eu digo nesse meu artigo do Monstro do Sírio também o seguinte, que, de alguma forma, neste Almoço do Sírio, nós temos representadas as três, entre aspas, raças. O bacalhau está presente, os portugueses. O pato no tucupi está presente, os índios, tucupi sobretudo. E a maniçoba, que na minha opinião tem alguma origem africana. Claro que a mandioca não existia na África. A mandioca foi levada daqui para a África e muito rapidamente, os africanos, como você disse, passaram a ter a mandioca. Mas essa minha comparação, digamos assim, mostra como nós mantemos, sim, essa cultura que nos vem desde o período colonial. E como o sírio já começa nesse período colonial, ele mantém muitas tradições desse período, e cada vez vai se acrescentando mais coisas, né? Porque a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, a romaria que se faz, não é muito diferente das romarias em outros lugares. Há um colega nosso, um antropólogo, Pierre Sanchis, ele fez uma tese de doutorado sobre as romarias portuguesas, e ele mostra como a cada ano as romarias iam se atualizando, criando novos elementos, se tornando cada vez mais ricas, e é o que está acontecendo com o Sírio de Nazaré. O Sírio de Nazaré era uma manifestação, o primeiro sírio era uma manifestação relativamente pequena, mas foi crescendo, foi se acrescentando coisas novas, e hoje é um fenômeno extraordinário. Algum tempo atrás, umas jornalistas americanas vieram aqui para assistir o sírio, fazer uma reportagem, e elas disseram que o sírio não é a maior procissão do mundo, mas é a segunda. Existe, se não me engano, nas Filipinas, uma procissão também religiosa, que é muito grande. Elas depois se comunicaram comigo, mandaram, até publiquei um artigo sobre isso. Então, o sírio é uma marca na nossa cultura e uma marca também que valoriza as três raças, entre aspas, que não são raças, são povos, né, que compõem a nação brasileira.
A gente está tratando de cultura material e imaterial, né, no almoço do Círio, a comensalidade no Círio de Nazaré. Agora, eu posso entender cultura material, coisas mais palpáveis, por exemplo, uma obra de arte, um monumento, alguma coisa nesse sentido. E o almoço, apesar de ser palpável, me parece uma coisa assim, muito transformada, que recebe essas influências de diferentes povos, de diferentes culturas, né? Eu queria que vocês discutissem pra gente como é que a gente pode entender esses diferentes elementos de cultura material e imaterial dentro desse aspecto do Círio de Nazaré, que é o almoço do Círio. Professor Anselmo.
Revendo um pouquinho meus próprios trabalhos e desde já agradecendo ao professor Heraldo, ele foi meu orientador durante minha tese de doutorado aqui no programa de pós-graduação, no doutoramento. E durante meu trabalho de doutorado eu falei sobre a questão dos centros espíritas. E eu já falava um pouco dessa questão do que nós estamos chamando de cultura material religiosa. Em que sentido? Eu estava lidando com a crença espírita, com a religiosidade espírita, mas eu estava lidando também com a materialidade dessa fé espírita. Porque eu estava lidando com o centro espírita, como ele estava organizado, quais eram os elementos que faziam parte dele, como essa necessidade de mostrar imaterialidade ou espiritualidade se manifestava materialmente, por exemplo, na ausência de adornos que um centro espírita poderia ter. A partir dali, eu fui migrando para o tema do Círio. E dentro da perspectiva do Círio, você tem elementos como cartazes do Círio, você tem elementos como os próprios esvotos enquanto objetos construídos, compósitos. Então, a fé, ela é muito material. A fé, ela tem aspectos materiais que constroem a sua existência. Então, nesse caso, eu acho que é bem adequado falar, sim, em cultura material religiosa. Mas, sempre pensando, é um método, é um instrumento para se tentar entender uma parte da realidade. Nenhum de nós, nenhum pesquisador consegue abarcar toda a realidade. Então nós acabamos fazendo esses pequenos recortes metodológicos. O professor Heraldo, no artigo que ele nos brindou com esse artigo muito interessante, eu tive acesso a ele. O centro para mim da análise do professor Heraldo é a perspectiva do sacrifício e a perspectiva do esquema ritual que nós utilizamos geralmente para entender determinados fenômenos da realidade. A minha abordagem já gira mais em torno de quais são os elementos sensoriais, os elementos materiais que compõem esse ato. Então, na realidade, nós temos que entender que o imaterial e o material, eles são ideias nossas. Na realidade, essas divisões, elas não são tão rígidas, elas não são tão fáceis de manter. E dependendo da religiosidade que está se manifestando, você vai lidar com a religião, as religiões afrodescendentes, o mundo espiritual e o mundo material, eles praticamente não têm uma divisão. Nós estamos convivendo ao mesmo tempo nesses dois níveis. Então, no que se refere ao Círio, eu acho que é bem adequado pensar assim numa cultura material religiosa, não esquecendo que ele também tem essa imaterialidade, né? Fala-se no clima do Círio. Ah, porque o Círio está chegando, eu estou sentindo a atmosfera do Círio. O que é essa atmosfera do Círio? Essa atmosfera do Círio é o cheiro da maniçoba, muitos dias antes do banquete, a morte do próprio pato ou do porco, ou de, até a ida no supermercado é uma marcação material de que algo está acontecendo. É isso que constrói o clima. São cheiros, são sons, é você passar na rua, como eu acabei de ver aqui pelo Guamá, e encontrar os cartazes do Círio. Então existem marcações materiais dessa dimensão espiritual, dessa dimensão imaterial. Então, nesse sentido que eu acho que é muito interessante nós pensarmos sim numa cultura material. Que elementos materiais são construídos para nos produzir esse clima relacionado ao Círio? E no caso do almoço do Círio, como o professor Heraldo coloca, existem questões sensoriais que já nos alertam que o almoço está chegando. Eu acho que isso é interessante.
Professor Airosa?
Essa questão da materialidade, da imaterialidade, para mim, ela tem tomado um rumo muito interessante, porque eu tenho discutido isso dentro da história ambiental e particularmente no que se refere à minha tese de doutorado, que foi orientada pelo professor José Augusto Pádua, que é da História Ambiental da Federal do Rio de Janeiro, a gente fez um diálogo com a neurociências para poder focar, dentro dos relatos dos viajantes, as sensorialidades que eles registraram nos relatos no contato com o ambiente amazônico e com os povos amazônicos. E a gente encontrou coisa que nunca havia sido citado. E aí a gente acaba utilizando um conceito do Humberto Maturana, que é um neurocientista chileno e que também é aprofundado por um neurocientista português radicado nos Estados Unidos, que é o Pedro Damasio, que é acoplamento estrutural, em que eles discutem que, né, a relação do homem com o ambiente ela se dá através de um acoplamento, e que esse acoplamento se efetiva através dos sentidos. Que o homem entende o ambiente e se entende através dos sentidos. Dando um exemplo, seria o seguinte: a maniçoba é algo palpável, mas você sente o aroma dela. Como foi dito, há uma sensorialidade, né, olfativa, há uma sensorialidade visual. E são coisas que não são efetivamente materiais. Mas quando você recorre a alguns conceitos da neurociências, o próprio olfato recorre a algumas partículas de átomos que são matérias. Então a fronteira entre o material e o material, ela é muito tênue. E aí, como o professor falou, nós pesquisadores temos a necessidade de fazer pequenos recortes para poder se aprofundar, porque a vida, a natureza, ela não é compartimentada. É que a ciência, segundo seus preceitos cartesianos, ela nos leva a compartimentar a natureza para entendê-la mais a fundo. A partir desse diálogo mais com a neurociência, a gente começa a tentar entender, né, que as coisas estão muito articuladas. Então, pensar o almoço do Círio é pensar essa materialidade e essa imaterialidade articuladas, em certa medida. Eu trouxe aqui um recorte no relato do João Daniel, que ele residiu aqui na Amazônia e percorreu vários rios, várias localidades da Amazônia, em meados do século XVIII. É pequeno, eu queria ler, porque ele faz referência a maniçoba e ao tucupi. E já aparece a sensorialidade, e já aparece também o consumo pelos paraenses, pelos amazônidas. Se vocês me permitirem, ele diz o seguinte: é tão admirável a sua planta, se referindo à mandioca, que não tem coisa que não tenha sua especial serventia, porque o seu pau ou haste serve para a planta. A sua folha, que chamam maniçoba, é excelente para cozer com carne, peixe e qualquer outro guisado, a qual dá uma galantaria, mas que couve na folha, e com um bom efeito de ser aperiente, ou seja, de abrir o apetite. Aí a sensorialidade de ser algo delicioso, saboroso, porque abre o apetite. Não só no sentido do paladar, mas também do olfato. Então já aparece uma relação sensorial, né, com aquele prato, que é a maniçoba. E isso é em meados do século XVIII. O primeiro Círio ocorre em 1793. Então, o prato da maniçoba, é claro que não como nós o conhecemos hoje, já estava presente na mesa dos amazônidas. Então, o prato maniçoba, ele antecede o almoço do Círio. Ele não acrescenta, é purgativa. Aí ele continua, agora ele vai falar sobre o tucupi. A mesma aguadilha que lança na imprensa, né, quando joga no tipiti, a que chamam tucupi, veneno refinado comido cru, cozido é um excelente tempero nos guisados. Então já está se referindo ao sabor, né? Um excelente tempero nos guisados, aos quais dá uma espécie de galantaria. E por isso a carne, o peixe cozido em tucupi tem muita graça. E os índios e ainda os brancos. Né? Quer dizer, já há uma incorporação da sociedade colonial, né, do branco e do conquistador, de um hábito que é indígena. Aí tem o Alonso Roya, do século XVII, que cita a utilização da mandioca, que ele chama de uca. Tem o Bettendorf, que fala sobre a maniçoba, né, em meados do século XVII. Cristóvão de Alcunha, que também cita a mandioca e uca. O Abbeville e o Evreux, que também falam sobre a mandioca, fala sobre a utilização da folha da mandioca também já. Né? O Diogo Nunes, que fala sobre uma grande diversidade de patos. Francisco Vasco. E o João Daniel, para a gente não ficar só nos pratos principais do almoço, a gente tem que falar da sobremesa também. Né? O João Daniel, se referindo ao cupuaçu, ele fala do meri e do açu, que são as duas espécies, né? Ele diz o seguinte: massa muito alva, muito gostosa, cheiro muito aromático, excelente e muito aromática a bebida, se referindo ao cupuaçu. E ao bacuri, que geralmente são as duas principais sobremesas, né? Ele diz: excelente gosto, deliciosa no gosto, com excelente agridoce. Ele não define o sabor. Então são elementos que compõem a mesa, que compõem a ceia, né, que antes mesmo do início do primeiro círio já faziam parte das experiências alimentares e sensoriais dos paraenses dos amazônidas. Então, o que eu estou levantando aqui é o que você acabou de falar, professor Aldo, né? Que são elementos que faziam parte do período colonial e que, quando se cria o sírio, esses elementos não foram inventados pelos sírios. É aquela história.
São incorporados à tradição.
Já fazem parte do cotidiano, porque são parte da alimentação, né? E continuam. É claro que no processo, né, de construção de 2 séculos de sírio, vários elementos vão ser incorporados, né, da cultura afro-brasileira, né, porque não se usava chouriço, não se usava a carne seca, até porque o índio não tinha o domínio do sal. O sal é uma coisa que vai ser trazida para cá. Eu achei interessante trazer isso para a gente poder trocar ideias, né?
Professor Heraldo, como é que você vê essa relação entre materialidade e imaterialidade no almoço do sírio?
Essa relação está o tempo todo presente, né? Mas o que eu queria falar também, essa questão da África. Nós temos um colega que já está aposentado lá em São Paulo, professor de antropologia, Kabengele Munanga. Não sei. Ele de vez em quando vem aqui, ele adora maniçoba. E ele diz que em vários países da África já se faz maniçoba. Não com esse nome, não.
Sim.
Mas tendo a mandioca, tendo o exemplo do Brasil, do Pará, etc. E ele diz também que existe no Recôncavo Baiano mandioca. Eu não sei exatamente como é que é, se é semelhante, porque nós temos o vatapá aqui, que é bem simples, e a Bahia tem um vatapá altamente sofisticado, né? Eu acho que isso também está um pouco relacionado com os negros que eram escravos e que aprenderam a comer essas coisas aqui. Talvez tenham levado para a Bahia, enfim, porque são os dois lugares no Brasil onde há maniçoba, aqui na Amazônia, Belém, Pará, etc., e no Recôncavo Baiano. A cozinha baiana é muito rica, né? E em vários aspectos se aproxima da nossa, ou a nossa se aproxima, por exemplo, o vatapá. O vatapá baiano é muito sofisticado, muito mais sofisticado do que o nosso, mas é um vatapá. E provavelmente ele resulta também de uma culinária de pessoas que vieram da África.
São as questões relacionadas a esses pratos de fusão, que eu acho que a maior parte dos nossos pratos brasileiros são pratos de fusão. Você sempre tem elementos múltiplos. Eu tenho, nas minhas pesquisas, eu tenho encontrado muita dificuldade de situar como português, africano, indígena, porque, por exemplo, no caso da maniçoba, quando eu faço a comparação, por exemplo, com a feijoada, você tem processos que são portugueses, com o próprio cozimento, sim, guisado, você tinha as favas, né? Você tem o elemento específico que era o processo, que é bem sofisticado de produzir a maniçoba, a maniva, questão da extração. Isso é um processo muito sofisticado que às vezes as pessoas subestimam, mas os nativos da Amazônia, os indígenas, já tinham dominado esse processo, que é um processo bastante sofisticado, né? E às vezes nós ignoramos isso, assim, nós, o povo paraense mesmo, ignora isso. E nós temos alguns outros aspectos no próprio maniçoba que nós poderíamos colocar com a questão do homem, da mulher negra. Se nós não conseguirmos ver um ingrediente específico desse homem, mulher negra, mas nós poderíamos vê-lo enquanto, como o senhor mesmo citou no seu trabalho, como aquele que produz o alimento, porque até que ponto essa cozinheira que produziu essa maniçoba não foi uma mulher negra? Então, nessa hora, como é que ela influenciava na produção dessa comida? Então, esses pratos, eles são realmente muito complexos, né? Nessa fusão, nesses encontros. E isso me faz pensar muito na questão do que nós chamamos de pratos típicos. Como é que você elege algo como um prato típico seu? Por exemplo, o vatapá acaba sendo um prato típico da Bahia, mas ele também é produzido aqui com determinadas características. Aí o professor Heraldo nos coloca, existe a maniçoba lá, existe a maniçoba na África, mas o prato típico nosso. Aí a gente recai. Quais são as escolhas que produzem as nossas identidades, né? Quais foram os recortes que nós fizemos para dizer, não, isso aqui representa o Pará, isso aqui talvez não represente, né? É muito interessante essa questão da alimentação, essa fusão entre a questão material e imaterial.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Pesquisa, que hoje está falando sobre cultura material e imaterial, a comensalidade no Círio de Nazaré. Estamos falando sobre o almoço do Círio. Recebemos hoje no nosso programa o professor Anselmo Paz, também recebemos o professor Raimundo Heraldo Maués e também o professor Luiz Otávio Airosa. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje está falando sobre o almoço do Círio. Nosso tema hoje é cultura material e imaterial, a comensalidade no Círio de Nazaré. Para discutir esse tema, recebemos hoje o professor Anselmo Paz. Ele é doutor em antropologia e integra o grupo de pesquisa Antropologia, Religião e Saúde, aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Ele também é pesquisador antropólogo do Sistema Integrado de Museus e Memoriais do Pará. Ele está atuando especificamente no Museu do Círio e também atua em áreas de pesquisa relacionadas à cultura material religiosa. Também recebemos hoje o professor emérito da UFPA, Raimundo Heraldo Maués. Ele é historiador e doutor em antropologia e se dedica à docência no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA. O professor Heraldo também atua na linha de pesquisa Simbolismo, Religião e Saúde. E também recebemos hoje o professor Luiz Otávio Airosa. Ele é historiador e doutor em História Ambiental com foco em História dos Sentidos. O professor também atua na Faculdade de História da UFPA, no campus do Tocantins Cametá. Estamos de volta aqui para a nossa conversa, hoje falando sobre o almoço do Círio, um dos elementos que caracterizam essa grande festa da fé e da cultura do paraense. A gente volta agora para a nossa discussão. Professor Luiz Otávio trouxe uma questão interessante aqui, quando ele relatou um naturalista, um viajante, né, que fez um relato ali das tradições alimentares no século XVIII, né, professor? Ele falava, por exemplo, da presença da maniçoba já nos hábitos, nas tradições daquela época, até mesmo anteriormente ao Círio. Puxando isso, como é que uma coisa que era tão comum na nossa vida se tornou algo especial que a gente, por exemplo, só consome, basicamente, ou a gente só produz no momento do Círio, nessa época? Quando é que e por que se colocou uma alimentação, um alimento tão essencial, tão básico da nossa vida, da nossa cultura, tão representativo da nossa identidade, para esse momento específico do Círio? O que que justifica, o que que coloca a maniçoba, o pato no tucupi, o creme de cupuaçu, o bacuri, os sucos, enfim, nesse momento tão especial, justamente para fazer parte desse ritual, de toda essa tradição? Por quê, professor Heraldo?
Todo evento ritual, seja religioso ou não, nós temos, por exemplo, um ritual não religioso, que é a Semana da Pátria. Os desfiles dos colégios, dos alunos dos colégios que vão para a rua, os militares, a polícia, os ex-combatentes, etc. É um evento também que demora bastante, né? E, como ele se prolonga, cria uma certa fadiga. Roberto Amata faz uma comparação entre o Dia da Pátria, os outros feriados que acontecem, enfim, mas que são coisas que não podem desaparecer, fazem parte de todo um ritual anual, porque nós passamos aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, é alguma coisa que é fatigante para quem participa, para quem está desfilando nas ruas, etc. O Círio também é um desfile, tem a trasladação do dia anterior. Então, isso cria certos elementos no ritual que é também uma forma de sacrifício. O almoço do Círio é um sacrifício, semelhante a outros sacrifícios, das pessoas comerem as coisas, participarem de um banquete, etc., etc. Mas a participação nesses eventos é uma participação árdua. Essas coisas têm que ser levadas em conta também, né?
A substancialidade do almoço, enquanto para matar mesmo a fome, né? Isso. A fome ditando como é que vai ser o evento, né?
Acrescentaria também, faria uma comparação entre a ceia do Círio e a ceia do Natal. Porque ao longo de todos os dias do ano, você encontra maniçoba, você encontra um tacacá, sorvete, um creme de cupuaçu, um suco de cupuaçu, você encontra todo dia em Belém, em várias outras cidades. Assim como você encontra também diversas frutas, maçã, uva, nozes, que já são frutas que compõem a mesa de uma ceia natalina. Como você encontra um bacalhau, você encontra um peru. Mas quando você chega no Natal, eu penso que, por ser uma festividade que envolve um ritual, que é muito marcante essa coisa do nascimento de Jesus, uma festa muito de origem católica, romana. Então há uma agregação dos elementos que compõem, do ponto de vista do alimento, da fauna, da flora que envolve isso. Eu penso que o mesmo, refletindo nesse momento agora, eu penso que o mesmo ocorre com o sírio. Mesmo sendo um sírio de Nazaré, e aí remete à questão do papel dos santos e das santas dentro do catolicismo, é o papel que eles têm no sentido de regionalizar a presença da Igreja Católica. Eu penso que a Nazica, né, como é mais intimamente conhecida por nós, ela permite a manifestação da fé do amazônida, do paraense. E junto com essa manifestação da fé do amazônida, vem toda a sua cultura. Então, no dia do sírio, no almoço do sírio, esse cupuaçu, esse bacuri, essa maniçoba, esse pato, esse jambu, eles se juntam como um momento de reafirmar a identidade do amazônida. Eu ousaria, muito provavelmente correndo o risco de estar falando uma bobagem, mas a gente tem que ousar às vezes, é um momento que diz, olha, o sírio é nosso. Nossa Senhora de Nazaré, para nós, ela é Nazica, porque ela está envolvida com maniçoba, com tucupi, com jambu, com pimenta de cheiro, com farinha d'água. É uma forma de apropriação. Penso que é um pouco isso.
Professor Anselmo.
Eu concordo com ambos, né? Aliás, essa questão da reafirmação da identidade, então até o prato cotidiano ganha uma luz especial, né, como foi demonstrado, mas eu acrescentaria um elemento. Tem um movimento na culinária atualmente, na gastronomia, chamada de slow food, que seria comida lenta, que seria o contrário do fast food. Os pratos que nós descrevemos aqui, o professor Heraldo descreveu o pato no tucupi, para mim que não tenho mais costume de comer pato no tucupi, porque nós não temos mais quintal para criar o pato, isso é uma questão até específica da urbanização. São comidas que precisam de um preparo especial e são demoradas. E no dia a dia você é chamado a servir pratos que sejam rápidos, por conta do ritmo de trabalho, que hoje em dia é o ritmo da modernidade. Então, por mais que esses pratos eles ainda estejam disponíveis, eles estão, você vai em Nazaré, você encontra... Nós temos uma tradição de comida de rua em Belém que é muito bonita, é muito interessante, né? O cachorro quente, que o nosso cachorro quente é completamente diferente do hot dog, né? Essa comida que nós estamos descrevendo, essa comida que tem esse aspecto ritualístico, ela acaba não se encaixando no que nós chamamos de fast food. E aí talvez por isso ela acabe restrita mais a momentos em que essa energia possa ser depositada. Mas concordo com ambos os professores. Mas eu acrescentaria essa questão da modernidade dessa comida rápida, do fast food, que tem meio que dominado, né, o dia a dia do homem moderno.
E são muitos elementos, né, que caracterizam, vocês já mencionaram aí, a maniva, o jambu, o pato, o tucupi, e muitos desses elementos demonstram, de alguma forma, uma relação desse homem amazônida, né, com seu próprio ambiente, com seu próprio entorno, e agora todos estão juntos, né? O que vocês destacariam dessa relação, né, de como esses pratos, todo esse banquete está relacionado justamente no sentido de mostrar a agregação desses valores, né, desses diferentes povos, e dessa relação também do homem com a natureza ao seu redor. Como é que vocês veem essa relação? Professor Luiz Otávio.
Eu acho que essa relação com a natureza ela é muito importante, porque no encontro desses três povos que construíram a sociedade que nós temos hoje, houveram esforços de construir sociedades que mais lhe agradavam, que lhe traziam a sua zona de conforto, né? O Alfred Crosby, no livro que eu citei, Imperialismo Ecológico, ele fala que os portugueses, quando eles realizaram as grandes navegações, eles traziam uma biota portátil. Então eles procuravam levar a zona de conforto. O que era a zona de conforto? Era uma fauna que eles estavam acostumados, uma flora que eles estavam acostumados, que compunham a sua dieta alimentar. Então não é à toa que, por exemplo, nos relatos de viajantes e naturalistas, tanto do século XVII quanto XVIII, a gente identifica, por exemplo, as tentativas de aclimatação do trigo, inclusive aqui na Amazônia. Né? Por quê? Porque o trigo era a base da alimentação, era o pão dos europeus. E isso fracassou. Então, por que que a farinha de mandioca se torna uma base alimentar? Porque o trigo não vingou. Então, a natureza, que envolve clima, umidade, ela foi, entre aspas, determinante nesses aspectos, porque não permitiu a aclimatação do trigo. Então, a farinha se torna predominante. Então, nesse aspecto, você tem na mesa do almoço do sírio a farinha que acompanha a maniçoba. Quem gosta do pirãozinho escaldado, o tucupi, vai a farinha e não o trigo, e não uma torrada. Então, nesse aspecto, eu penso que olhar para essa relação com a natureza ela é fundamental, né? Porque, nesse caso, é essa natureza amazônica que acaba exercendo grande influência para nós termos determinados elementos que compõem a mesa no almoço do sírio. Eu dei o exemplo da farinha de mandioca, mas a gente pode pensar também os outros elementos, a maniva, e não uma chicória, alguma outra hortaliça de origem europeia.
Professor Heraldo, eu queria voltar para um outro trabalho que o senhor teve à frente, que foi justamente o inventário, né, do sírio como patrimônio. E lá também está descrito o almoço do sírio, né? Com certeza diferente do que desse outro trabalho mais recente que o senhor mencionou logo no começo do programa, que foi o almoço do sírio, um banquete sacrificial em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Dentro desse outro parâmetro, né, de um inventário para apresentar, vamos dizer, o sírio a pessoas que não têm essa convivência cultural com a gente, que não têm esse conhecimento do que são os nossos produtos, do que é o sírio, do que são as nossas tradições, o que está descrito lá em relação ao almoço do sírio, professor, que também faz parte desses elementos, né?
O que nós escrevemos do almoço do sírio é um pouco do que eu estou falando aqui, embora de uma forma, digamos, mais sucinta, porque nós tínhamos que fazer um relatório final. Eu participei como uma espécie de consultor pelo que eu conhecia a respeito do sírio, mas nós também resolvemos fazer pesquisa. Então nós tínhamos uma equipe de estudantes da universidade, nós selecionamos, e que iam fazer entrevistas para conhecer mais o sírio. No final, então, nós fizemos aquele texto que pode ser encontrado no site do IFAM, mas é uma coisa muito sucinta. Há muitos estudos sobre o sírio, há muitas coisas sobre, por exemplo, a corda do sírio. Uhum. Nós fizemos aquilo porque era importante, era necessário. Depois foi publicado o dossiê que nós preparamos, né? E agora nós já estamos começando a pensar numa outra pesquisa complementar a essa que já tinha sido feita. Eu já participei de duas reuniões lá no IFAM, já se discutiu. E dentro de algum tempo, provavelmente, o IFAM vai repetir essa pesquisa e até para incorporar as coisas novas que aconteceram de lá para cá. De lá para cá surgiram outras coisas que...
São mais de 10 anos desse dossiê, né, professor?
Mais de 10 anos, é. E agora, então, o IFAM vai repetir esse trabalho, substituindo aquele mais antigo que nós temos, né? Acrescentando as coisas novas que já foram colocadas.
E, professor Anselmo, a gente mencionou na sua apresentação, o senhor trabalha como pesquisador antropólogo também, com atuação no Museu do Sírio, né? Lá a gente, quem não conhece, né, tem acesso a muito material, por exemplo, dos ex-votos, elementos que caracterizam a devoção dos fiéis à Nossa Senhora de Nazaré. E como é que, de repente, a gente pode encontrar alguma coisa relacionada ao sírio, ao almoço do sírio? Como é que essa coisa que é material, mas também está entrelaçada por questões imateriais, pode ser também valorizada, ser objeto também, por exemplo, de outras formas de valorização desse patrimônio, dessa memória, professor?
O Museu do Sírio, ele foi construído pelo jornalista, historiador Carlos Roque, que o produziu em 86. Ele produziu também, porque ele estava na diretoria da Paratur, um evento que hoje em dia faz parte do roteiro do Sírio, que foi o Sírio Fluvial. Ou seja, o Museu do Sírio foi produzido ao mesmo tempo que o evento Sírio Fluvial. Ambos para apresentar um pouco dessa identidade, o rio. Então, havia um projeto relacionado a turismo muito ligado ao que era o Museu do Sírio. A primeira exposição dele foi no subsolo da Basílica de Nazaré e depois ele passa a fazer parte do Sistema Integrado de Museus. Quando ele vai para o Sistema Integrado de Museus, próximo à época do registro do Sírio enquanto patrimônio material, ele tem uma proposta expositiva. Depois, com a participação inclusive do professor Heraldo, ele participou, ele está lá registrado como um dos pesquisadores, um dos consultores, ele e a Wanda tiveram algumas contribuições. Nós tivemos uma nova exposição que está disponível desde dezembro de 2009, e essa nova exposição, ela já está muito ligada, conectada ao dossiê do Sírio, do IPHAN. E aí esse dossiê já traz uma série de elementos. Então, nesse museu, hoje em dia, você encontra, por exemplo, a Festa da Chiquita, que era uma coisa que antes o museu não trazia.
Nós tivemos que brigar muito com a paróquia e a diretoria da Festa da Nazaré, porque eles não queriam de jeito nenhum que a
e tinha coisas que não eram Sírio. E nós temos um espaço, mas esse espaço é somente de painéis. É só um único painel que fala da alimentação no Sírio, um único painel. E nós não tínhamos nada que falasse sobre os cartazes do Sírio. Então, o meu último trabalho foi produzir os novos painéis falando sobre o cartaz do Sírio, e já foi cobrado que eu fizesse um artigo sobre os cartazes do Sírio, que é uma ausência do dossiê.
É verdade.
Por conta da importância dele, eu acho que deveria ser dada uma atenção maior ao cartaz. No que se refere à alimentação do Sírio, nós estamos fazendo essa discussão exatamente agora. Mas é uma discussão muito grande que nós estamos fazendo.
Até com produção científica recente, né? Como o próprio artigo do professor.
Sim, é
muito
recente, é 2015, eu acho.
É um desafio aí para a ciência.
Seu artigo é 2016, eu acho.
É, 2016.
Eu acho que o artigo é 2015 ou 2016. Ou seja, são discussões que a gente... É como se nós fôssemos despertando. Olha, mas nós não falamos sobre isso. Nós não demos atenção àquilo. Então, por exemplo, no caso, a nossa grande questão é como se musealiza a alimentação patrimônio? Nós ainda não conseguimos essa resposta, estamos ainda produzindo essa resposta, mas é uma questão que nos traz. Como colocar dentro do museu a alimentação? Por conta das próprias características dela. Eu espero que a gente daqui para frente continue avançando e incorpore outras coisas nesse patrimônio.
Infelizmente a gente não pode avançar mais agora no programa, mas eu queria agradecer novamente a participação do professor Luiz Otávio Airosa, professor Raimundo Heraldo Maués e o professor Anselmo Paz, que ajudaram aqui a gente a conhecer um pouco mais do Sírio, valorizar esse aspecto que faz tão parte desse momento especial para a gente e justamente instigar, né, novas pesquisas, novos trabalhos, para que a gente possa aprofundar e conhecer e divulgar e valorizar cada vez mais esse aspecto tão peculiar da nossa cultura, que é o Sírio de Nazaré. Muito obrigado mais uma vez, professor Anselmo, professor Heraldo, professor Luiz Otávio. Então, eu agradeço mais uma vez aos nossos convidados, professor Anselmo Paz, professor Raimundo Heraldo Maués e também o professor Luiz Otávio Airosa. Também agradeço a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro, Rojo Rodrigues, gravação e montagem, João Nilo e Eder Monteiro, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.